dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do Apple Music para Android permitindo armazenamento de músicas no cartão SD, Apple condenada a pagar US$625 milhões em processo de quebra de patente, GoPro avisando que 2016 vai ser um ano difícil, removendo produtos do mercado e anunciando a Hero 5, Apple registrando patentes bem legais para o Touch ID e para os trackpads, Twitter testando galeria nativa de GIFs, Instagram trazendo suporte a múltiplas contas para o iOS e aumentando o limite de duração de vídeos para os anunciantes, e a Sony afirmando que o futuro dos smartphones inclui duas câmeras traseiras. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre uma declaração que o diretor financeiro da Sony, um cara chamado Kenshiro Yoshida, deu durante a divulgação dos resultados financeiros da companhia. De acordo com ele, 2017 vai ser o ano dos celulares com duas câmeras traseiras, com grandes empresas do mercado de smartphones adotando essa tecnologia. Ele disse que agora em 2016 a gente já vai ver essa tecnologia no mercado com a adoção do sistema por uma grande fabricante e que essa adoção vai fazer todas as outras empresas seguirem o exemplo adotando esse sistema no ano que vem. Ele não deu nomes, não falou quem é que vai adotar a tecnologia primeiro, mas essa declaração ecoa um rumor que já tinha aparecido há uns dias, que cravou que o iPhone 7 Plus vai contar com um sistema de duas câmeras traseiras, tirando proveito da aquisição da empresa Lynx, que já domina essa tecnologia. Se esse rumor é verdade ou não, a gente só vai descobrir em setembro, mas, pelo menos de acordo com o CFO da Sony, esse é um recurso que vai chegar para a maioria dos usuários de smartphones em geral até o ano que vem. Agora é esperar para ver o que os fabricantes vão fazer para tirar proveito dessa tecnologia. Dia desses eu comentei aqui que o Instagram tinha aumentado em coisa de 15 vezes a quantidade de posts de anunciantes que eles vinham exibindo para os usuários. Muita gente já vinha comentando aos meses que a rede tem ficado meio insuportável de usar, já que a quantidade de propaganda estava bem alta, e aí apareceu essa informação mostrando que o pessoal tem mesmo motivo para estar insatisfeito com a plataforma. Então, parece que o Facebook, que é dono do Instagram, ainda não se deu por satisfeito e quer tornar a plataforma ainda mais atraente para os anunciantes. Isso porque eles divulgaram a informação de que a partir de agora, os anunciantes vão conseguir postar vídeos de até 60 segundos de duração, esse limite antes era de 30 segundos, e enquanto isso, os usuários continuam tendo só 15 segundos disponíveis para postar os vídeos. Com essa novidade, a expectativa do Instagram é conseguir convencer as marcas a veicularem lá na rede os mesmos comerciais que elas já veiculam na TV, sem que elas tenham que editar a duração do vídeo, caso o comercial passe dos antigos 30 segundos. Hoje é muito comum os anunciantes replicarem no YouTube os comerciais que eles veiculam na TV, e agora o Instagram quer tentar se tornar uma alternativa mais atraente para os planos de mídia das empresas e das agências de publicidade. A boa notícia é que esse aumento no limite de duração dos vídeos não oferece um impacto muito grande na experiência para a gente, os usuários, já que, pelo menos por enquanto, o Instagram ainda não veicula anúncios que não podem ser pulados. Tomara que continue assim. Ainda sobre o Instagram, ontem alguns usuários de iPhone ganharam acesso à possibilidade de adicionar mais de uma conta ao aplicativo, o que facilita bastante a vida de usuários que administram mais de uma conta por qualquer motivo. Esse é um recurso que já tinha aparecido para usuários de Android em novembro do ano passado e agora parece que chegou a vez dos usuários de iPhone de conseguir aproveitar o recurso. A exemplo do que aconteceu com Android, a novidade não apareceu para todo mundo de uma vez, ela está sendo liberada aos poucos, e se você quiser saber se está entre os contemplados, é só acessar a tela do seu perfil, tocar na engrenagem que leva para as configurações do app e em seguida procurar pelo botão adicionar conta lá na parte de baixo, junto com os botões de sair e de limpar o histórico de busca. Outra empresa que vem testando novidades é o Twitter. Ontem eu falei aqui das mudanças que eles estrearam lá na homepage do site para usuários que não estão logados, e hoje eu vou falar de uma experiência que eles têm feito com alguns usuários de Android. Ontem vários usuários do app nativo do Twitter para Android notaram a adição de um botão para anexar GIFs, que quando é apertado, leva os usuários para uma galeria que usa as plataformas do GIFs e do GIF como base, e mostra os GIFs mais usados do momento, e também conta com uma área dividida por categorias, que mostram GIFs de reações, sentimentos, respostas, etc. Essa ideia não é nova, apps como o Messenger do Facebook já usam recursos parecidos há tempos, mas é legal ver o Twitter integrar uma ferramenta que facilita um hábito que todo mundo já tem, que é esse de anexar GIFs em tweets e em respostas. Agora, isso não significa necessariamente que o Twitter vá implementar isso. Vários usuários que receberam o botão do GIF disseram que ele já sumiu sem mais nem menos, e o Twitter é um dos principais adeptos desses testes que alguns usuários recebem, outros não. Algumas ferramentas aparecem e somem para umas pessoas, para outras pessoas elas ficam lá permanentemente. É assim que eles testam novos recursos e vão medindo a reação da galera para ver o que funciona e o que não funciona. De qualquer forma, esse é o tipo de recurso que, se o Twitter já desenvolveu o suficiente para ter ali as galerias de GIFs separadas por temas, assuntos e tudo mais, significa que o recurso já passou da fase inicial de testes e agora eles devem dar aquela polida no código para liberar para todo mundo. Agora eu vou falar de duas patentes bem legais que a Apple garantiu ontem e que dão uma dica do que eles querem fazer para evoluir o Touch ID e os trackpads dos Macs. Primeiro, o Touch ID. Eles registraram um sistema que permite cadastrar impressões digitais diferentes para exercer funções diferentes, como, por exemplo, uma impressão digital que só vai liberar o acesso a alguns aplicativos e recursos do aparelho, o que seria ótimo na hora de um pai deixar o iPad na mão de um filho pequeno, por exemplo. Eles detalham ainda que o dono do aparelho pode determinar um tempo máximo para o uso do dispositivo, e aí funciona assim: acabou o tempo, ele trava de novo e só destrava com a impressão digital correspondente. Além disso, eles registraram sensores que entendem diferentes níveis de pressão no botão e que seria uma espécie de 3D Touch no botão do Touch ID e que pode, por exemplo, fazer o usuário voltar para a tela de início com uma pressão mais leve ou cumprir uma tarefa específica dentro do aplicativo com uma pressão mais forte do botão. Outra coisa legal que apareceu nesse registro é a capacidade do Touch ID de perceber a direção na hora que o botão é apertado, o que poderia, por exemplo, transformar o Touch ID em um joystick. A outra patente bacana que eles registraram diz respeito aos trackpads dos Macs e o Magic Trackpad. Ela descreve que, além de toque simples, o trackpad poderia reconhecer movimentos mais complexos, por exemplo, como aquele movimento que a gente faz quando quer borrar ou apagar alguma coisa, ou então o movimento de torcer os dedos e até movimentos laterais do próprio dispositivo, no caso do trackpad. Essencialmente, o sistema entenderia quando você chacoalha o trackpad por qualquer motivo. Um detalhe interessante que aparece nesse registro é a menção a impressões digitais, o que significa que a Apple está investigando formas de incorporar um leitor de impressão digital no trackpad, o que seria muito bacana. Bem legais essas investigações e as patentes da Apple. Tomara que essas coisas apareçam nos iPhones, nos iPads e nos Macs. Patente nunca é certeza de lançamento de recurso nenhum, mas essas daí são legais demais para a gente não ficar pelo menos com uma esperança de ver um dia no mundo real. Agora eu vou falar da GoPro, que divulgou os resultados fiscais do quarto trimestre de 2015 e confirmou os rumores de que os números não seriam muito bons. Eles reportaram um faturamento de pouco mais de 430 milhões de dólares, o que é um terço a menos do que o mesmo período do ano anterior, e um prejuízo de 34 milhões de dólares, levando em conta os custos operacionais versus esse faturamento. Por conta disso, as ações da empresa caíram 15% depois da divulgação. Além disso, a GoPro anunciou que o diretor financeiro da empresa, um cara chamado Jack Lazar, decidiu ir embora e sinalizou um plano para tentar interromper essa sequência negativa que marcou 2015. O Nick Woodman, que é o CEO da empresa, disse que eles vão recolher do mercado vários modelos de câmeras e que no máximo até abril, toda a linha de câmeras da GoPro vai consistir em três modelos: a Hero 4 Black, a Hero 4 Silver e a Hero 4 Session. Além disso, ele falou que ainda nesse ano a empresa vai lançar o modelo Hero 5 e lembrou que eles também vão lançar um drone chamado Karma, que vai trazer a capacidade de gravar vídeos em 4K. Agora o assunto é briga de patentes e uma derrota da Apple nos tribunais. A empresa foi condenada por um tribunal no Texas a pagar 625 milhões de dólares para uma empresa chamada Virnetex por conta de patentes relacionadas ao FaceTime, ao iMessage e serviço de VPN e o uso dessas tecnologias nos dispositivos da empresa. Esse é um processo antigo. Em 2012, essa empresa já tinha conseguido uma vitória que condenou a Apple a pagar 532 milhões de dólares por causa dessas patentes, mas depois de alguns recursos e revisão do caso, essa quantia aumentou para os atuais 625 milhões de dólares. O advogado da Virnetex disse que ficou feliz com o resultado, elogiou o júri, que por sinal decidiu de forma unânime por essa condenação adicional da Apple, e do outro lado, a Apple disse que ficou muito surpresa com o veredito e que essa decisão é mais uma prova de que todo o sistema de patentes dos Estados Unidos tem que ser revisto. Ironicamente, esse é basicamente o mesmo discurso que a gente escuta das outras empresas quando elas são condenadas a pagar a Apple por causa de todos os processos de patentes que ela abre pelo mundo, o que mostra que ninguém nesse mercado é só mocinho ou só bandido e comprova a teoria de que, de fato, alguma coisa tem que mudar, porque é meio ridículo todas as empresas ficarem processando todas as empresas por conta das mesmas coisas. De qualquer forma, a Apple termina a declaração dela acusando os advogados de terem enganado o júri para conseguir essa condenação e afirma que eles já entraram com um pedido para invalidar o julgamento, o que significa que, certamente, essa não vai ser a última vez que a gente ouve falar nesse processo. E por último, eu vou falar de uma novidade bem legal que apareceu no app do Apple Music para usuários de Android. Pintou lá na Google Play uma atualização que possibilita que os usuários do serviço façam download de músicas e consigam armazenar essas músicas em cartões SD, aumentando a quantidade de canções que podem ser escutadas quando a galera estiver sem uma conexão com a internet. Essa possibilidade de aumentar o armazenamento do aparelho com cartões SD é uma das maiores vantagens dos aparelhos que rodam Android, e com essa atualização do Apple Music, o aplicativo e o serviço ficam ainda mais úteis e finalmente conseguem tirar o máximo proveito dos aparelhos dos usuários, oferecendo um recurso que nem mesmo o pessoal que usa iPhone consegue aproveitar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, bom fim de semana, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto na segunda de manhã. Falou!